Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulos de História Colonial. A Kailun, 1934. A quase totalidade do Brasil demora no hemisfério meridional, e entre o Equador e o Trópico de Capricórnio alcança maiores dimensões. Cercam-no ao sul, a sudoeste, oeste e noroeste as nações castelhanas do continente, exceto o Chile, por se interpor à Bolívia, e o Panamá por se impor à Colômbia. Se confrontará algum dia com o Equador a hão de decidir negociações ainda ilíquidas. Desde o Alto Rio Branco até Beira-Mar seguem-se colônias de Inglaterra, Holanda e França ao norte. Banham ao oriente o Oceano Atlântico, numa extensão pouco mais ou menos de 8 mil quilômetros. Como Cabo de Orange, limite com a Guiana Francesa, dista 37 graus do Chuí, limite com o Uruguai, salta logo aos olhos a insignificância da periferia marítima. Repete-se o espetáculo observado na África e na Austrália. Nem o mar invade, nem a terra avança. Fatalmente, mediterto peninsulas, os golfos. Ilhas consideráveis. Os dois elementos coexistem quase sem transições e sem penetração. Com recursos próprios, o homem não pôde ir além da pescaria em jangadas. A borda litorânea dispõe-se em dois rumos principais. Noroeste, sudeste do Pará a Pernambuco, nordeste, sudoeste de Pernambuco ao extremo sul. A costa de Nu. Se corre baixa quase retilínea, intermeada de dunas e lençóis de areia, aquém do Amazonas, baixa, lamacenta, de contornos variáveis, entre o Amazonas e o Oiapoque. Os materiais marinhos, os sedimentos fluviais dão-lhe o aspecto das costas compensadas, os portos rareiam. As barras dos rios são as verdadeiras entradas, em geral precárias. O desenvolvimento econômico ou as exigências administrativas, mais que as condições naturais, levam a navegações de longo curso para Belém, São Luís, Amarração, Fortaleza Natal, Paraíba e Recife. Outros portos servem apenas à cabotagem. Tutóia franqueia o Parnaíba a embarcações de maior porte. A costa de sueste, desde Pernambuco até Santa Catarina, rima-se à Serra do Mar, varia de aspecto, aquilo extensões arenosas, além barreiras vermelhas, encostas cobertas de matas ou montanhas que arcam com as ondas. Nela existem as maiores baías do Brasil, Todos os Santos, Camamu, Rio, Angra dos Reis, Paranaguá. A navegação de alto bordo procura as capitais dos estados, exceto as de Sergipe e Paraná, mais os portos de Santos, Paranaguá e São Francisco do Sul. Também neste trecho se encontram as maiores e mais numerosas ilhas, em geral dentro de baías, todas de procedência continental. A partir de Santa Catarina a costa se abaixa novamente. No Rio Grande do Sul dominam lagunas, cujo extenso litoral interno só poderá verdadeiramente prosperar quando a arte der a saída franca que a natureza lhes negou para o oceano. As ilhas de procedência vulcânica, Fernão de Noronha, fronteira ao Rio Grande do Norte, Trindade, fronteira a Espírito Santo, pouco representam agora. Trindade parece imprópria à ocupação permanente. A Inglaterra só a disputou nos últimos anos por se prestar ao amarrádio de cabos transatlânticos. A faixa marítima apresenta largura variável. Em geral, vantaja-se mais de Pernambuco para o Pará e no Rio Grande do Sul. No restante, sua expansão subordina-se aos caprichos da Serra do Mar. Temos aqui as chamadas costas concordantes. Ao norte liga-se com a Baixada do Amazonas, muito ampla saída, relativamente estreita entre Rio e Amundá, amplíssima a oeste do Madeira e do Negro até o sopé dos Andes. As cachoeiras mais setentrionais do Tocantins, do Xingu, do Tapajós e do Madeira balizam a baixada pela Banda do Sul. Pela Bandanda do Norte, a este do Negro, logo a algumas dezenas de quilômetros da foz, começa o trecho encachoeirado nos rios que descem da Guiana. De este a oeste apresenta declive insensível. Mais desce-os. Francisco na Cachoeira de Paulo Afonque, o Amazonas, dos 3 mil quilômetros que vão de Tabatinga ao mar. A Baixada Marítima liga-se a Índio ao sul com a do Paraguai, que começa no Estatuário do Prata e prossegue até Mato Grosso. Cuiabá, nascendo o continente, pouco mais de 200 metros terá de altitude. As margens do rio principal, bastante altas no curso inferior, vão se abaixando à medida que se marcha para o norte, até uma região anualmente alagada por espaços de muitas léguas, o chamado Lago Charais dos primeiros exploradores. Abundam, aliás, os lagos marginais, conhecidos pela denominação de baías. Por uma série de baías passa a linha lindeira com a Bolívia. As baixadas amazônica e paraguaia, contínuas com a do Zuziano, aproximam-se muito a oeste. Entre o Aguepe, rio afluente do Jauro, o tributário do Paraguai e o afro afluente do Iguaporé, um dos formadores do Madeira, inserem-se apenas poucos quilômetros de distância. O governo português pensou em corratar este varadouro por um canal que levaria do Prata ao Amazonas. E existe, aproveitando o Cacique Orenco, a Ilha da Trinidad, ao Mar das Antilhas. A obra começada parou logo e parece inexequível, porque uma língua de terras bastante altas aparece e se estende até Chiquitos, na Bolívia, produzindo um desnivelamento pouco favorável. As bacias do Amazonas e do Paraguai com os rios que as cortam, as ilhas numerosas, os lagos consideráveis e os canais sem conta compensam até certo ponto a pobreza do desenvolvimento marítimo e são os verdadeiros mediterrâneos brasileiros. A depressão do Paraguai reunida à do Alto Rauna separa dos Andes as terras altas do Brasil, que a Baixada Amazônica ao norte aparta do Planalto da Guiana e a Baixada Marítima precede pelos outros lados. A partir do Jauru, o Paraguai não recebe afluentes consideráveis em território brasileiro à direita. Desde o rio Uruguai, o Planalto Brasileiro é limitado pela Serra do Mar, áspera e coberta de matas na falda voltada para o oceano, mais suave na parte interior, de largura entre 20 e 80 quilômetros, com picos que raramente passam de 2.000 metros. Serve de divisora das águas entre rios que procuram diretamente o Atlântico, em geral de pequeno curso, pois apenas dois, o Iguape e o Paraíba, rompem a serra, e os outros são rios transversais ou de meia água. E os rios que se destinam ao Prata, de muito maior extensão e cabedal. O Rio Grande é pertencente ao Braslados até PP Periguaçu, limite com a Argentina, e pelo lado esquerdo até Quaraim, limite com o Uruguai. O Iguaçu, com salto de maravilhosa beleza, no trecho em que a esquerda pertence à Argentina e à direita ao Brasil, o Ivaí, próximo ao salto de Guairá, o Paranapanema, o Tietê, de tamanha significação histórica, e outros afluentes orientais do Paraná. Da Serra do Mar desprende-se a da Mantiqueira, que mais pelo interior vai até desde o estado do Paraná até Minas Gerais. Nela fica o pico mais alto do Brasil, o do Etiaia, com cerca de 3.000 metros de altitude. Vem depois a Serra do Espinhaço, que acompanha o Rios Francisco pelo lado direito até ser cortada na grande curva traçada a nordeste por ele antes de se lançar no oceano. Ambas representam papel somenos como divisoras das águas. A da Mantiqueira entre o Paraíba do Sul e o Alto Paraná, a do Espinhaço entre o Três Francisco, de que estreita a bacia oriente, logo depois de formado o Rio das Velhas, e os rios de meia água que se dirigem ao Mamá, Doce, Jequitinhonha, Pardo, Contas, Paraguaçu. Das alturas de Barbacena, a Lolonda Transversal, no rumo aproximado este-oeste que, com várias denominações, a trechos rigorosamente montanhosos, alhures meramente denudada, é o maior divisor das águas dentro do Planalto. Chamou a Serra das Vertentes o Benemérito Ixuege, denominação excelente-se, deixada de parte a estrutura, se atender somente ao papel representado na América do Sul. A um lado as águas vertem para Araná e para o Paraguai, ambos nascidos nesta zona, e como o Uruguai, terminando o curso em território estrangeiro, ao outro lado da vertente, correm os tributários do Madeira, objeto de longas disputas desde que Manuel Félix de Lima, em 1742, foi pela primeira vez das minas de Mato Grosso até levar Foz. O Tapades, antigo caminho dos cuiabanos para compondo Guarbra do Guaná em Maés, o Xingu, cujas más condições de navegabilidade desviaram as explorações por muito tempo e deixaram viver até poucos anos numerosas tribos indígenas em pura idade da pedra, cujo estudo o impulsionou, usionou poderofia sul-americana, o Araguaia Todocantins, o Parnaíba, o C. Francisco. Os Francisco, de grande importância histórica, é formado pelo rio que com este nome desce da Serra da Canastra e pelo Rio das Velhas. No trecho superior, os afluentes mais consideráveis correm entre as duas cabeceiras até sua confluência, transposto já o salto de Piprapora. A divisora das águas com o Tocantins afasta-se e deixa que se desenvolvam o Paracatu, o Urucuí, o Ruiem, o Corrente, o Grande, ao passo que a Serra do Espinhaço se aproxima. Desde a Barra do Grande Pararumá, nem de uma, nem de outra margem concorre afluente algum considerável, os embaraços encontrados pela navegação acumulam-se e toleram as comunicações até ser transposto por uma via férrea o trecho encachoeirado. O Francisco é, por assim dizer, a imagem de todos os rios do Brasil. No Planalto, Apenas o volume de água o permite uma extensão de centenas de léguas. Às vezes, perenemente navegável embarcações de maior ou menor rapacidade. Em seguida, a descida do Planalto com saltos e corredeiras, como os do Madeira, o Augusto no Apajós, o Itaboca no Tocantins, o Paulo Afonso nos Francisco e tantos outros. Finalmente, as águas se acalmam e aprofundam, e os embaraços de todo desaparecem quando lhe sobra força suficiente para impedir a formação de baixos na barra. Deste tipo se apartam o Amazonas, cuja região tormentosa é vencida logo nas cabeceiras, muito antes de entrar no Brasil, e seus afluentes situados a oeste do Madeira e do Negro, no chamado Solimões, nascidos todos em regiões pouco elevadas e lufundidos por grandes baixadas, quase niveladas. Em menores dimensões reproduz-se o fato com o rio Paraguai e alguns de seus afluentes. O Parnaíba e os rios do Maranhão, descendo suavemente por um declive graduado ao longo do seu curso, apresentam uma forma de transição entre do tipo dos rios das baixadas e dos chapadões. As montanhas preparam e os rios esculpem no Planalto Brasileiro quatro divisões bem distintas. O chapadão amazônico desde o Guaporé ao Cantins, o do Parnaíba, inserido entre o primeiro, e o Francisco, mais vardo, que alcança sua maior expansão à margem esquerda desta bacia. Finalmente o do Paraná-Uruguai, entre a Serra do Mar e as montanhas de Goiás. As relações existentes entre estes chapadões atuaram sobre o povoamento do território. O Planalto das Guianas apresenta outro chadão elevado, com alguns picos graníticos, poucos de mais de 1000 metros. A oeste, alguns afluentes amazônicos nascidos fora do Brasil, o Içá, Japurá, negro em seu trecho inferior por algum espaço paralelamente ao rio principal. Pouco extenso, pouco navegar, antes de meia água desembocam a este do Negro, descendo da borda meridional do Chapadão das Guianas. O rio das Amazonas vaza uma bacia de 7 milhões de quilômetros quadrados, a maior do globo, tamanha quase como o Brasil inteiro. Sangram para ela grandes partes dos planaltos brasileiro, guianês e andino. Como a quadra das chuvas não cai em todos eles ao mesmo tempo, sucede que quando começam a baixar os afluentes de um enchem-os do outro lado, e a vazante nunca se dá completa. Às vezes tanto se avoluma o rio mar que represa os tributários e por seus furos manda-lhes água a muitos quilômetros da foz. Os lagos marginais, as ilhas numerosas, os furos, os paranamirins permitiram navegar até aos confinfins do nenhum país sem nunca penetrar na madre. Suas inundações alcançam quase 20 metros acima do nível ordinário. Por cima das florestas podem então passar embarcações, das quais algumas semanas antes mal se avistava o topo do arvoredo. O Amazonas corre de oeste para este, acompanhando a equinocial. Seu clima pode dizer ser-se proximamente o mesmo em toda esta extensão. Genuinamente tropical, pouco variável, sem diferenças sensíveis de temperatura, de atmosfera úmida, abundantemente chuvosa, mas imijundo o mar, e perperto dos Andes. A maior ou menor frequência relativa de chuva se designa pelos nomes de verão e inverno. De inverno sorra pode dar a ideia aproximada, pelo lado da temperatura, o ligeiro refrigério sentido à noite. Ao sul do Amazonas, entre os rios Parnaíba e São Francisco, estende-se uma zona periodicamente flagelada por secas. Quando as estações correm regularmente a leves chuveiros, chamados de caju, a passagem do sol para o sul, chuvas maiores ganhantes ou depois do equinócio de março, São João é já fins d'água. No caso contrário, secam os rios, exceto em alguns poços e depressões, murcham os pastos, permanecem nuas as árvores, sucumbe o gado à sede ou à inanição, e a gente morre à fome quando só dispõe dos recursos locais. A necessidade de lutar com a calamidade inspirou a construção de açudes, a cultura das vazantes, a retirada do gado, a distribuição de ramas para alimentá-lo, as grandes levas de retirantes. A beira-mar entre o Oiapoque e o Parnaíba e do Francisco para o sul domina igualmente o clima inamical até Santa Catarina. Em alguns trechos quase todos os meses do ano chove. Em outros intervêm estiadas maiores, em geral subordinadas à marcha solar. A distância do Equador avulta as diferenças termométricas, aliás contidas em extremos pouco apartados. Com o solstício de junho, pouco antes ou pouco depois, coincidem o maior abaixamento termométrico e a diminuição nos precipitados atmosféricos. No Rio Grande do Sul as estações fria e quente já aparecem melhor delimitadas. As variações de temperatura não se mais notáveis, e a estação das águas tende a emparelhar-se com a do frio. Isto se refere ao litoral. No interior do país, reina também o clima tropical, modificado mais ou menos por fatores locais e revestindo certa feição continental. Geralmente, não chove no sertão menos que à beira-mar. As estações de seca e da uma andam mais nitidamente discriminadas. O ar do planalto, facilmente aquecível durante o dia em consequência de sua pouca densidade, rapidamente esfria à noite pelo mesmo motivo, produzindo às vezes variações no decurso de 24 horas. Também aqui as chuvas compassam-se pelo sol. Em vários pontos há uma estação úmida menor e anterior, outra maior e posterior ao solstício de dezembro. Na depressão amazônica associam-se o calor e a umidade, a vegetação atinge o máximo desenvolvimento, aladeia-se grande mata terreal. A luta pelo ar e pela luz arremessa as plantas para cima. Repelem-se nas alvalturas copas do arvoredo, árvores possantes viram trepadeiras, cruzam-se lianas em todos os sentidos. Plantas sociais como a imbabaú e a monguba constituem exceção. Em regra, numa superfície dada cresce o maior número possível de espécies diferentes. Pouco influi sobre a fisionomia do conjunto à distância do oceano, muito mais atua o apartamento do rio. No Caio Igapó, sujeito à inundação ano, avultam palmeiras, muitas delas espinhosas, reduz-se o porte das árvores, no Caeté, sobranceiro a ela, culminam gigantes vegetais triunfam de cotiledôneas e epífitos. Mais adiante começam os xerófitos. A região flagelada pela seca também mata solteiras, nas serras capazes de condensar em vapores atmosféricos, nas margens dos rios, em lugares favorecidos pela umidade do subsolo. De dimensões restritas, sustentam a outros respeitos o confronto com as das regiões mais felizes, não representam, entretanto, fielmente a feição dominante. Desde a Bahia começa a mata virgem contínua, e com os mesmos caracteres orla a borda oriental da Serra do Mar. Troncos eretos, ramificação muito acima do solo, folhagem sempre verjante, variedade de espécies dentro de pequenas áreas, abundância de epífitos. Os acidentes topográficos introduzem aqui na paisagem uma variedade golpeante, desconhecida na monotonia intermínima da Amazônia. Além da Serra do Mar, abrem-se os campos, vastas extensões opadas por gramíneas e ervas mais ou menos rasteiras. Onde a altitude o permite surgem araucárias. Em certos pontos adensam-se capões, cujo nome indígena está indicando a forma circular. Campos do Sul explicam alguns pela baixa temperatura ante o período germinativo. Ao norte existem igualmente campos, cuja explicação parece outrata. O solo, muito quente e pouco úmido, requeimando as sementes das árvores, rouba-lhes a vitalidade. Caatinga, carrasco, cerrado, agreste designam todos várias formas de vegetação xerófila, caracterizada pelas raízes às vezes muito profundas, munidas muitas de bulbo que prende a água, pelo tronco áspero, gretado, exíguo, esgalhado, como se procurasse para os lados o desenvolvimento que lhe foge na vertical, pelas folhas mais ou menos miúdas, que caem numa parte do ano para melhor resistir à seca, limitando a evaporação. Na região da Zeca, esta forma de vegeta chega quase à beira-mar. Em quase todos os estados existe, mais ou menos, testemunho e efeito do clima continental. O povo, começando pelo Oriente a ocupação do território, concentrou-se principalmente na zona da mata, que lhe fornecia pau-brasil, madeira de construção, terrenos próprios para cana, a parafumo e afinal para café. A mata amazônica forneceu também o cravo, o acau, a salsa parréia e maia e, importante que todos os outros os produborestais, a borracha. Os campos do sul produzem mate. Nos do norte em geral, e nas zonas de vegetação xerófila, plantam-se cereais ou algodão e pasta ao gado. A obra do homem chama-se capoeira. Terreno privado da vegetação primitiva, ocupado por depor vegetais adventícios cuja fisionomia ainda não assumiu feição bem caracterizada. Os capoeirões podem dar a ilusão de verdadeiras matas. A fauna do Brasil é muito rica em insetos, reves, peixes e pequenos quadrúpedes. São formas características as emas, os papagaios, os beija-flores, os esdentados, os marsúpios, os macacos platirrínio. Na baixada litorânea, muitas formas de moluscos, peixes e aves há comuns ao Atlântico do Sul. O colorido de alguns por tal modo se assemelha à areia que custa descobri-los em repouso. A fauna da mata apresenta, ao contrário, o colorido mais vistoso, principalmente nas borboletas, que às vezes atingem tamanho enorme, e nas aves. A maior parte das espécies adaptou-se à vida arbórea, e algumas, como a arcaica preguiça, vão desaparecendo com as derrubadas. Mais pálida em colorido e fraca que em força numérica é a fauna do sertão, lembra Goyudi. Suntuoso uniforme de gálavos descampados não seria desejável nem proveitoso. Para os animais sertanejos é demais vantagem a sua roupa branco aremalar, helada e monónato que no meio do capepim se conserva neutra entre a cor do sol e o colorido da macega torrada pelo sol. Se por um lado, no litoral, é aparelho útil a asa comprida, apropriada ao voo persistente, e por outro lado, o pé trepador, para o moradador da mata, torna-se precioso dote para formas animais que vivem correndo pelo solo uma perna pega de que corresponder a fortes exigências. Aí estão para atestá-lo a seriema de alto coturno e a gigantesca ema. O próprio lobo brasileiro muniu-se, além de umas orelhas grandes, a modo de chacal do deserto, de longas pernas a feitio de galgo. Entre estes animais nenhum pareceu próprio ao indígena para colaborar a evolução social, dando leite, fornecendo vestimenta ou auxiliando o transporte, apenas domesticou um ou outro, os mimbabas da língua geral. Em maioria aves, principalmente papagaios, só para recreio. De caça e principalmente de pesca era composta sua alimentação animal. Possuía agricultura incipiente de minhoca de milho, de várias frutas. Como eram-lhe desconhecidos os metais, o fogo, produzido pelo atrito, fazia-lhe a quase todos os ofícios do ferro. A plantação e colheita, a cozinha, a louça, as vidas fermentadas competiam às mulheres. Encarregavam-se os homens das derrubadas, das pescarias, das caçadas e da guerra. As guerras ferviam contínuas. A cunhã prisioneira agregava-se à tribo vitoriosa, pois vigorava a ideia da nulidade da fêmea na procriação, exatamente com a da terra no processo vegetativo. Os homens eram comidos em muitas tribos no meio de festas rituais. A antropofagia não despertava repugnância e parece ter sido muito vulgarizada. Algumas tribos comiam os inimigos, outras os parentes e amigos, eis a diferença. Viviam em pequenas comunidades. Pouco trabalho dava fincar uns paus e estender folhas por cima, carregar algumas cabás e panelas. Por isso andavam em contínuas mudanças, já necessitadas pés dos animais próprios à alimentação. De rixas minúsculas surgiam separações definitivas, graçava uma fissiparidade constante. Tradição muito vulgarizada explicava grandes migrações por disputas a propósito de um papagaio. O chefe apenas possuía autoridade nominal. Maior força cabia ao poder espiritual. Acreditavam em seres luminosos e inertes, que não exigiam culto, e poderes tenebrosos, maus, vingativos, que cumpria propiciar para apatar sua cólera e angariar-lhes o favor contra os perigos, eram as almas dos avós. Entre eles contava-se o curador, pajé ou caraíba, senhor da vida e da morte, que ressuscitara depois de finado, e não podia mais tornar a morrer. Tinha os sentidos mais apurados e intensidade de observação da natureza inconcebível para o homem civilizado. Não lhes faltava talento artístico, revelado em produtos cerâmicos trançados, pinturas de cuia, máscaras, adornos, danças e músicas. Das suas lendas, que às vezes os curvavam noites inteiras acordados e atentos, muito pouco sabemos. Um dos primeiros cuidados dos missionários existia e consiste ainda em apagá-las e substituí-las. Falavam línguas diversas, quanto ao léxico, mas obedecendo ao mesmo tipo. O nome substantivo tinha passado e futuro como verbo. O verbo intransitivo fazia de verdadeiro substantivo. O verbo transitivo pedia dois pronomes, um agente, outro paciente. A primeira pessoa do plural apresentava às vezes uma flexão inclusiva e outra exclusiva. No falar comum a parataxe dominava. Abundância e flexibilidade dos supinos facilitaram a tradução de cerzidetas europeias. Fundada no exame linguístico, a etnografia moderna conseguiu agregar em grupos certas as tribos mais ou menos estreitamente conexas entre si. No primeiro entram os que falavam a língua geral, assim chamada por sua área de distribuição. Predominavam próximo de beira-mar, vindos do sertão, e formavam três migrações diversas. A dos carijós ou guaranis, desde Canané e Paranapanema para o sul e este, os tupiniquins, no Tietê, no Jequitinhonha, na costa e sertão da Bahia, na Serra da Ibiaba, os tupinambás no Rio de Janeiro, a um e outro lado baixos, Francisco até o Rio Grande do Norte, e do Maranhão até o Pará. O centro de irradiação das três migrações deve procurar-se entre o Rio Paraná e o Naraguai. Nos outros grupos falavam-se as línguas travadas, Jés, representados os aimorês ou botocudos próximo do mar. E ainda hoje numerosos no interior, os cariris disseminados do Paraguaçu a Itapecuru e talvez Meim, em geral pelo sertão, com quantos tremembês habitassem fraias do Ceará, os caravraibas, cujos representantes mais são os pimenteiras, no Piauí. Ainda hoje encontrados no Chapadão e na bacia do Amazonas, os maipuri ou no Aruaque, que de Guiana penetraram até o rio Paraguaiuai e ainda aparecem nas cercanias de sua antiga pátria. E até no Alto Purus, Panos, os boitos, quanto etc. se abstrairmos do Amazonas, onde havia muitos maipuri-puri e não poucos caraíbas. Só os tupis e os caírifoide foram incorporados em grande proporção à atual população do Brasil. Os cariris, pelo menos na Bahia e nem na antiga capitania de Pernambuco, não ocupavam a beira-mar quando chegaram os portadores da língua geral. Repelidos por estes para o interior, resistiram bravamente à invasão dos colonos europeus, mas os missionários conseguiram aldear muitos e a criação de gado ajudou a conciliar outros. Talvez provendo os cariris a cabeça chata, comum nos sertanejos de certas zonas. Se agora examinarmos a influência do meio sobre estes povos naturais, não se afigura a indolência o seu principal característico. Indolente o indígena era sem dúvida, mas também capaz de grandes esforços, podia dar e deu muito de si. O principal efeito dos fatores antropogeográficos foi dispensar a cooperação. Que medidas conjuntas e preventivas se podem tomar contra o calor? Qual o incentivo para condensar as associações? Como progredir com uma unidade reduzida a meia dúzia de famílias, a mesma ausência de cooperação, a mesma capacidade de ação incorporada e inteligente, limitada apenas pela divisão do trabalho e suas consequências, parece terem os indígenas legado ao seu sucessor. Anotações do autor Reid Tarakap. Pedes. 12 e 13 votes sacrendendendear tutinative strodem derfor. Anpressures exertem o into adapis waiofelin em livin uorum. Instead of being encouraged to develop a his nat industries, e stalk do work, tatu do antatu e valo, instead of developing jays work, wish leaves intimito live, is driven into o plantation of factory system. The basis of his social life and suf vis beliefs azari fore into or felin felin zunderminendien a ingigiven as a substitute, tas a sozuli fondationes is mod of life and to watch. Furter moritis incentive to continue zone industrial pursuits, which require time in loving the fortune, is loss when shape factory products maybe ad huit lito troubles, and when effective tos na bia d'almos furtiaskin. Tuziat apenstat homem dos druistres which formst de background of native leaf decais. Te diziases o civilization are imported and war, cavor da monte a veputa avinote developed a immunity, which is protect which invaders. Unlest populato lens densitis inevitabil result of altese causes distinction of te native populatum. Tinacho, em que de fever? De 1919. Anotações de John Branet de Tarkap. E Pix. Um linha 13 with exception of the regions about by Bahia and about Juan Santos. Cap. Um linha 15 tis is not true in a geologic sense. Branes map show in the relief of the oceans bottom na long its quest, its stone reefs of Brazil chat to do quas lesline is no far off at sea. The configuration of the region fronear victoria to santo suchol su tate teres ben a recente de prefticuas anda corresponding de invasion btc. On the other hand the growth of the coral of rio shows a slow but no constant encroachment of the land ponte sea cap. Ipé. 2 linha 3 de precarioso nature riverbarsis do chifleto de varia em volume otistrions antes e varoelumes ariduto que fluctuate em raivainval in te regiões zoere tistrions rise. A river liquites. Francisco Azoa terenoa taal se azons tuqueites mopam o andeclean of sand. Bubuti weckerstrions rewaterenog tuqueipiteiro maldes o open um lintimes, ofenchentes. Atsus times tese weckers serve as portas and harbos. Porque o entidresse azon comes tistrions diminishem em volume. Ante o aves usticiare hábito trouxe sandes baque into tistrion mausa dentro show que tem up. Shipping dirim moito tese rivers durante se azon de enchentes, soe paside te obstructions trona crostimote of tistrions bait o aves. E ave non tisto ape na tarajuca. IP. 4 linha 20 e 9 te serra do espinhaço isanagem de respecte que tabimi, sufaras norte asterno baís concernede. Ti serra de Jacobina, o eixo suas formas regardadas a parte do terceiro espinha do Icerrum, em almoço de estrejais line, from Jacobina, Tutuvila, Nova Bonfim. A tis las place, ti serra bens to notwestern, becom ingrado eloi, judia pepers in tile, justiuf, stil de vila, juf jurema. Ti highway from Baifroia, tu Juazeiro 2, not crossenes, n serra in vicinite, Bonfim, Evenis Holt 2, follow to low valley tato runs do runtios do north from Neuniartirica in direction of Boa Vista, unti rios. Francisco. Ti top of ti watershed in ti valley as an elevation of 425 meters above sea level. Ti guies point unti high line in 683 meters and di elevation is 372 meters. E fone supposes that highway crosses a serra, it is evidently a very low one. Only 311 meters above Juazeiro, while if it crosses it lowes, point on to what a terrestre de cool don't leave past to pass 53 meters above it levei of Juazeiro. Tu tiastuftis highway to ar Paulo Afonso teria i varivarios actesan de riges, but tei a isola ede, ave no direct connection it to mountains vest and southwest o Bonfim. E peje. 5 linha 30 e 2 estes estrui of ordinary stages of tese estrinhos no dobe, bududrin heine seasons de rios verde, jacaré salitre carre de andão enormous floods. Tos estrinhos especialite jacaré antre antre ange larger tão eriforme lhe supose. De jacarés a lente a bolt a 400 km, ante salitre o vabou 300 km, notamente o tebranches ante feiders. E pi, 6 linha 6 volume, em vez da palavra cap. E peg, 8 linha 2 de elevation of Tinga region of Bahia of Bahia to Hidrosfer, antevem temperature mecit zone te mosti ao full climates in te wort. Te studizes e avilatele madio te geologi of te seca region convince-me tat mushi relief cambi adover a large part of te area by IT sinking of ordinary wells and te use of common pumps. Teriari maniplanes veri water canopy e a intizuai? Butiteriari tousans of square kilometers in Bahia e where water gambi suad in sufficient abundância for domestic uses. Tipeopliteriari nod no aquainkning which methods of well sinking and pumping.